nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos a nossa viagem pela União de Freguesias de Vilaça e Fradelos, em Braga, à conversa com Paulo Ferreira, presidente da União de Freguesias de Vilaça e Fradelos, Rogério Rocha, secretário da União de Freguesias, Padre Marcelino Ferreira, pároco em Vilaça, e Padre Jorge Esteves, pároco em Fradelos. A todos, mais uma vez, bem-vindos à segunda hora do A Nossa Terra deste domingo.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Vilaça e Fradelos.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Vilaça e Fradelos.
Qualimóvel, Quinteiro e Quinteiro. Produção de mobiliário. Estamos em Fradelos.
Jolec, iluminação exterior. Em Vilaça.
JC Peixoto, cozinhas e mobiliário. Em Fradelos, Braga.
Ponte Versátil. Fabrico de mobiliário. Estamos em Vilaça.
Festas de Santo António. As festas concelhias de Vila Verde. De 11 a 15 de junho, 5 dias de grande alegria e tradição. Grandes concertos com os 4 e meia, Missy Miles e FF com a Orquestra Vivarte. Festival da Febra, Fogueiras de Santo António, Rusgas, Cantares ao Desafio, Marchas Populares e Folclore. O Conselho de Vila Verde em destaque no cortejo etnográfico. Festas de Santo António de Vila Verde, as maiores festas do ano. Visite-nos. Vila Verde convida.
Visite a 33ª Festa do Vinho Verde em Ponte Lima. De 13 a 15 de junho, dezenas de produtores dão um mote para conversas, gastronomia e espetáculos musicais com Para Sempre Marco, Orquestra Banda Social, Ana Moura e o 43º Festival de Folclore. Venha brindar connosco em Ponte Lima, na Festa do Vinho Verde de Ponte Lima. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Sr. Presidente Paulo, podemos perceber também que existe uma excelente colaboração entre a União de Freguesias e os movimentos associativos que estas duas freguesias têm. Penso que esses naturalmente têm também um papel bastante importante naquilo que é a dinâmica diária ou quotidiana da freguesia. O que é que destacaria aqui de maior relevância nestes grupos?
Assim, o mais importante é eles existirem desde logo e levarem o nome da freguesia pelo país fora, digamos assim. Nomeadamente o Rancho, através da Rancho Folclórico de Santa Cecília de Vilaça, através das suas atuações e da sua participação em diversos festivais e festas por esse país fora, através da sua organização do festival no mês de julho. Penso que acaba por ser criar uma dinâmica na freguesia. É um grupo que tem muitos membros. Penso que deve andar à volta dos 50 ou até mais, ou pelo menos anda à volta disso, e que acaba por ter uma grande dinâmica até na própria freguesia, com muitos membros da freguesia, que também é importante, que às vezes não tendo alguns de fora, tem muitos membros da freguesia. E eu acho que as freguesias vivem muito disso, da sua dinâmica, seja com as escolas, seja com os grupos associativos, seja com a igreja. O Rancho acaba por ser, penso eu, é importante nessa dinâmica. Vão participando em todas as atividades que nós solicitamos. O Rancho, tal como todas as outras associações, felizmente, nós, dentro dos possíveis, também colaboramos, seja financeiramente, seja através da disponibilização dos nossos espaços para os seus espetáculos ou para as suas atividades. O Centro Cultural de Origens em Fradelos organiza várias atividades ao longo do ano, seja na Junta Freguesia, com o Polo Desportivo, seja na sua colaboração com a Igreja também, que tem vários eventos, grupos de jovens mais ligados à Igreja. a ACRIF em Fradelos, mais ligada ao desporto, neste momento com, tem suspensa a parte de futebol, mas continua com o atletismo, com um pequeno grupo, mas que tem ajudado a manter a associação viva, porque era importante. Ela esteve desativada, foi reativada, entretanto mantém-se ativada com a parte do atletismo e participam em diversas provas aí pelo país todo. A Junta de Freguesia, dentro das suas possibilidades, também colabora com eles, com a cedência também, seja do espaço, seja daquela carrinha para as suas saídas. Em Vilaça, neste momento, a associação desportiva tem a atividade suspensa. Também, que acaba por ser uma das dificuldades é arranjar membros que tomem conta dessas associações, que façam a sua gestão, cada ocupa muito tempo. Eu compreendo perfeitamente a dificuldade que há hoje em dia em manter o movimento associativo vivo nas freguesias. Tem que sempre que haver, eu digo sempre, tem que sempre que haver um maluquinho que vá à cabeça e que consiga agregar o resto da malta, e não é fácil. E pronto, basicamente no movimento associativo acho que é isso. Existe colaboração de parte a parte, conversa-se muito facilmente entre todos, tentamos o dia que nós temos um pouco para eles valorizar e estarem presentes e as pessoas saberem que eles existem também, no dia da freguesia, com um stand para cada uma dessas associações, também estarem ali e as pessoas virem e saberem que estão ali, quem são as pessoas também. Acho que às vezes é importante as pessoas da própria freguesia saberem que existe um movimento e que está ali, que às vezes as pessoas também não conhecem e desvalorizam um pouco o que é da terra. E eu acho que é importante valorizar o que é nosso e dar força também,
claro,
para que as coisas continuem.
Sem dúvida. Podemos também perceber que estas duas freguesias, tanto uma como a outra, têm um parque industrial, naturalmente que denota alguma vivacidade empresarial. Já falamos aqui de uma procura também de empresas até mesmo fora da freguesia por estes dois espaços.
Sim, a maioria das empresas são de fora, tanto num como outro. Têm crescido os dois parques, embora o Vilaça pense, está cheio praticamente, todas os pavilhões. Em Fradelos ainda estão alguns em construção. O de Fradelos tem mais margem de crescimento e de procura. Penso que no novo PDM isso irá ficar mais ou menos programado, embora. E em Vilaça tem a chamada zona da Torre Estir, que neste momento está com são 20 e tal mil metros, que neste momento estão a preparar para nascer ali algo, digamos assim. Está o projeto, pensou em análise, e que é uma área gigantesca e que acho que vai trazer pelo menos movimento à freguesia, embora terão que ser tidas em conta outras condicionantes, porque traz isso de positivo, a nível económico, mas vai condicionar a vida também das populações. E é isso que também temos tentado ver com o município, os acessos, que são muito maus, seja para o Parque Industrial de Fradelos, seja para o de Vilaça, os já existentes, os acessos são maus. Ou seja, houve ali alguma falta de planeamento. A localização dos parques não é má, estão fora ambos da freguesia, digamos assim, nos limites da freguesia, junto aos montes, mas os acessos são muito maus e por isso a breve trecho terá que ser feito algo que possa melhorar esse aspecto. No de Fradelos tentámos já que isso ficasse previsto neste novo PDM, vamos ver agora a versão final. O que é que fica previsto. Em Vilaça será mais complicado, a nova zona da Torre Estir será complicadíssimo, dependendo do que ali nascer. Os acessos são maus por todo lado, seja por Prisco, seja por Sequeira, dificilmente cruzam dois caminhões na maior parte das estradas, e por isso o município, ao permitir também esta parte económica, que há grande procura no concelho todo, também terá que ter em conta a qualidade de vida das pessoas, porque se as pessoas depois viverem e não conseguirem circular e houver acidentes constantes com caminhões e com o aumento do tráfego, estamos a falar no limite, são várias centenas de pessoas que podem ir para ali trabalhar, e por isso é uma das preocupações que tem sido desta Junta de Freguesia, até em termos da Assembleia Municipal, onde este assunto já foi abordado. Já foi abordado através do interesse público, e que nós vincámos bastante acessos, ambiente e a parte de águas e por aí fora, porque estamos a falar da impermeabilização de grandes áreas e de zonas onde passam minas e ribeiros, e que no futuro não queremos deixar também um encargo para o futuro, para as populações, e tem que ter sido em conta essa parte por nós junto e pelo município. Constantemente estamos a chamar a atenção, porque o investimento tem que vir seguido de qualidade de vida para a população, claro. E não investimento e prejudicar a vida da população, que na sua grande maioria está lá há 50, 60, 70 anos. Construíram lá as suas casas e não existia nada, existia uma grande quinta, que era a quinta de Vilaça, uma quinta gigantesca que entretanto foi sendo esventrada, digamos assim, em várias áreas, e uma das grandes áreas ficou para esta zona industrial, já no PDM mais antigo, e que nunca foi possível reverter. Vamos ver o que é que o impacto que vai ter na freguesia. Em termos económicos, é possível que seja positivo. No resto, a Junta tem as suas dúvidas.
Claro.
O outro parque lá em cima, acho que acaba por ser minorado o problema, porque enquanto um dos parques está no limite da freguesia, lá junto ao monte, digamos, não incomoda ninguém, aquele vai nascer na zona nobre da freguesia. É verdade, está junto à A3, mas também está do outro lado da igreja, do parque de Vilaça, e vai criar ali, vai tapar a própria freguesia, digamos assim, porque com a dimensão que vai ter, quem passar na estrada só vai ver os pavilhões e vai deixar quase de ver a freguesia. Por isso esse impacto acaba por não ser tão positivo, mas pronto, a Junta, dentro dos seus possíveis, vai lutar para minorar os problemas causados por essa situação. Por essa situação, sim.
Muito bem. António Simões, de 39 anos, natural de Lama, Barcelos, e a residir em Vila Verde, é advogado e presidente da Bravaros, a associação mais recente desta união de freguesias. Ao A Nossa Terra, António falou da aposta nesta freguesia, do acolhimento da mesma e da atividade da associação Bravaros.
Em Vilaça fomos muito bem acolhidos, da parte da Junta de Freguesia foram impecáveis connosco, fornecendo toda a ajuda e colaboração que nós solicitamos. A ideia de nos fixarmos em Vilaça surgiu porque haviam membros do clube que tinham conhecimento junto da freguesia. Chegou-se à conclusão que havia a possibilidade de um edifício que estava abandonado, que eram os balneários do campo de futebol antigo de Vilaça, e havendo essa oportunidade, colocou-se esse desafio à Junta de nos disponibilizarem esse espaço para nós fixarmos lá a nossa sede, também com o compromisso de que nós iríamos ajudar a recuperá-lo, porque aquilo estava muito destruído, muito danificado, abandonado já há vários anos, e nós iríamos dar uma nova vida ao espaço, dinamizar mais o espaço. E surgiu essa ideia, foi lançado esse desafio à Junta. A Junta fez o procedimento que tinha que fazer com a população, foi aceito esse nosso desafio, fixámos um contrato que tem os seus termos próprios para o efeito, e lá estamos, e estamos a fazer a nossa parte do combinado, que é colocar aquilo em bom estado e dinamizar a zona. Os Bravaros participam em todas as atividades que a freguesia desenvolve, nomeadamente o dia da freguesia, ou o fim de semana da freguesia, a festa de Natal, portanto, todas as atividades que a freguesia faz, comunica-nos, e nós tentamos sempre encontrar a melhor forma de, no âmbito da nossa própria atividade, inserirmos-nos nessa atividade que a freguesia desenvolve. A associação dedica-se ao motociclismo e eventos motociclistas, sejam próximos da sede ou por todo o país, portanto faz parte do nosso calendário de atividades a participação em todos os eventos motociclistas que sejam aqui das redondezas, e criar os nossos próprios e desenvolver os nossos próprios, também chamar outros motociclistas a participar dos nossos eventos. Ora bom, relativamente aos Bravaros e ao futuro dos Bravaros, passa por continuar a fazer com que o clube continue a angariar novos membros, continue a crescer com sustentação e com critério, E também darmos a conhecer a sede à população, uma vez que tivemos um período ainda alargado de obras de recuperação, que agora estão concluídas, e a intenção é dar a conhecer à população no fim de semana em que será realizada a festa da freguesia, aproveitar e dar a conhecer a sede ao público em geral.
Miguel Peixoto tem 46 anos, é natural de Fradelos e vive em Braga. É gerente da JC Peixoto, empresa prestes a atingir as bodas de ouro, 50 anos. Ao A Nossa Terra, Miguel falou também das mais-valias desta terra.
Como características boas da freguesia, da nossa freguesia de Fradelos, entendo que é o bairrismo, que é algo que é apreciado pelas nossas freguesias vizinhas, que muitas delas já não têm esta característica, que eu entendo que é de salutar. Somos uma freguesia onde a malta nova ainda se junta em sítios comuns.
João Quinteiro, de 47 anos, é natural de Fradelos e vive em Tadim. Treinador de futebol, treina atualmente o Canarinhos Futebol Clube. Foi bicampeão nacional com a Acrif e campeão mundial em Barcelona na época de 2018-2019, também com a Acrif. João Quinteiro é também o fundador e gerente da Qualimóvel. Ao A Nossa Terra falou do futuro da empresa, que passa também por uma segunda geração, o seu filho Dani.
O futuro da Qualimóvel, eu vejo um futuro com boas expectativas, tenho objetivos bem definidos. Inclusive tenho o meu filho que está a trabalhar comigo, que também já é sócio da empresa, onde eu espero que ele venha me ajudar ainda a expandir mais a empresa e a crescer mais. Tenho apostado em colaboradores formados, colaboradores com capacidades para nós fazer obras de grande dimensão.
O futuro da Qualimóvel é ser uma referência mundial. Quero meter a Qualimóvel na boca do mundo. A Qualimóvel não veio para ser mais um. A Qualimóvel veio para ser o número um.
Em Vilaça encontramos a Jolec, que se mudou recentemente para esta terra. José Barbosa tem 57 anos, é natural de Aveleda e mora na Póvoa de Lanhoso, onde fundou a Jolec. José falou do porquê da aposta em Vilaça e da realidade da sua empresa.
O seu hardcore é, no fundo, a comercialização de iluminação pública e projeção e decorativa. A Jolec é uma empresa que tem como objetivo ser dominadora em Portugal em iluminação de projeção, já caso é. No entanto, chegamos a Vilaça porque estávamos fartos de estar em parques industriais. E então escolhemos umas instalações diferentes de muitas das empresas, não há empresas que são melhores, outras são piores, mas diferentes, com um conceito de empresa diferente, porque também estamos muito vocacionados em trabalhos com gabinetes de arquitetura.
Seguimos agora a conversa com os senhores padres Marcelino Ferreira e Jorge Agostinho Esteves, parcos em Vilaça e Fradelos, respectivamente. Marcelino Ferreira tem 50 anos, é natural da Póvoa de Varzim e reside em Sequeira. Desde 2004, há 21 anos, que é parco de Vilaça. Jorge Agostinho Esteves tem 45 anos, é natural de Mirtibães e vive em Aveleda. Serve a paróquia de Fradelos há 6 anos. Inicio precisamente com o senhor padre Marcelino. Atualmente, a paróquia de Vilaça tem a sua igreja paroquial em obras, e eu perguntava que obras são estas, o que é que está a ser feito?
Olá, bom dia. Sou o pároco em Vilaça, juntamente com o padre Miguel Paulo Simões. Estamos os dois também nas comunidades de Sequeira e de Ferreiros, e nos últimos tempos, Vilaça, a nossa preocupação maior, de facto, é a construção da igreja paroquial. Quando em 2004 nos deparamos com algumas infiltrações graves que existiam na igreja, fomos refletindo sobre o que melhor fazer para o futuro. E depois de várias assembleias e também de recolha de várias opiniões, optámos pela construção de uma igreja nova no mesmo local onde já existia a igreja paroquial. E estamos numa fase final, só que estas fases finais da construção têm também alguma demora. Felizmente, e essa teria sido uma preocupação inicial nossa, que foi possível colmatar, pensaríamos que seria por falta de verbas para podermos ir concluindo. A verdade é que nós só começámos quando já tínhamos metade daquilo que seria a perspectiva do gasto, e essa foi também uma forma de decisão, não é? Foi só quando conseguimos angariar um valor considerável é que demolimos a igreja e iniciámos a construção. Eu posso desejar que nos próximos tempos, no final deste ano, no próximo ano, a parte da igreja pelo menos esteja concluída, e depois teremos os arranjos exteriores, que terá um grande apoio da Junta de Freguesia ou da União de Freguesias com a Câmara Municipal.
Muito bem, portanto, há pouco dizia-me que só decidiram avançar para a demolição da antiga igreja quando tinham uma verba considerável. O que é que fizeram para conseguir estes apoios à construção? Portanto, deduzo que toda a comunidade, toda a paróquia foi chamada naturalmente a colaborar dentro da medida dos possíveis, se calhar até com a organização de atividades ou iniciativas várias.
Sim, foram sempre várias iniciativas e também sempre no âmbito da paróquia. Nunca fizemos nenhum peditório, nenhuma campanha de angariação de fundos para fora da comunidade de Vilaça. E o que fomos fazendo desde o início foi o porta a porta, com o contributo das pessoas. Logo no início, quer eu, quer o Padre Miguel, fomos visitar todas as casas que nos abriram a porta e explicar o projeto e o que estava em causa. E depois um grupo de voluntários continuou, e alguns ainda continuam, a visitar todos os meses as famílias, recolhendo os seus donativos. Uhum. Mas o donativo maior foi obtido através da angariação de fundos num bar que a União de Freguesias nos cedeu, que já existia para as festas, e que com diversas iniciativas de jantares, de venda de refeições para fora, foi o que mais contribuiu para a angariação das verbas necessárias para a construção da igreja.
Muito bem. Ora, estando a ser construída uma nova igreja, como celebram cotidianamente a missa?
Também por uma generosidade da União de Freguesias, nós instalámo-nos no Salão da Junta, onde também funciona a sede ligada à parte de Vilaça, da União de Freguesias, onde sempre também funcionou, e nesse salão fazemos a nossa igreja. Desde que aconteceu a demolição da igreja paroquial, nós instalámo-nos semanalmente, temos duas celebrações agora, uma à sexta-feira à noite e outra ao domingo pela manhã, e celebramos, ou quando há outros atos religiosos, outros momentos de oração, temos que sempre, está disponível, está fechada para nós, basicamente, um outro momento em que a Junta, ou a União de Freguesias, peço perdão, pede, porque precisa para alguma atividade, mas no essencial funciona quase como igreja.
Uhum. E eu perguntava, naturalmente, que obviamente com esta alteração, portanto a não existência da igreja ainda, isto provavelmente também afetou a atividade paroquial, por exemplo, nas vossas celebrações, nas festividades, não é?
Sim,
assim?
E traz alguns contratempos, a catequese funciona na casa paroquial que é ao lado da igreja, a dificuldade da mobilidade também, de fazermos mais interação e participação dentro dos próprios, das próprias dinâmicas da paróquia, e também a questão das festas, ainda foi possível fazermos alguma festa já instalados no Salão da Junta, mas nos últimos anos suspendemos as festas da paróquia e não tem acontecido nenhuma festa para além daquilo que é o habitual de cada domingo, da festa da Páscoa, do Natal, mas não temos as festas de São Brás e de Santa Cecília que habitualmente se realizavam no segundo domingo de julho.
E eu perguntava também ao Sr. Padre Marcelino, como é que descreveria a paróquia de Vilaça? É uma paróquia participativa, ativa, gostaria que fosse mais?
Todos nós gostaríamos sempre que fosse mais, mas muito sinceramente, se nós não olharmos ao número das pessoas e se olharmos à percentagem, tem bastante participação, porque estamos a falar de uma comunidade pequena. E por isso, se olharmos outras comunidades, e eu próprio as vejo diante de mim, em termos percentuais, a participação até é significativa. Também porque é uma paróquia com alguma população envelhecida e, infelizmente, são esses que ainda estão mais vinculados à participação quotidiana nas Eucaristias das paróquias, de modo que não estou insatisfeito, mas também o desejo é sempre demais, porque poderíamos ter muito mais, claro. Teríamos poder ter famílias mais jovens a participar e ativamente, mas repito, voltando ao que disse logo desde o início, se olharmos em percentagem, não me deixa insatisfeito.
Muito bem. Pedi-lhe também, Sr. Padre, para nos falar um bocadinho daquilo que é os movimentos paroquiais. Já há pouco falou que, de facto, gostaria que a paróquia fosse um bocadinho mais nova, ou que tivesse mais jovens. Isso, naturalmente, também poderá afetar a existência desses movimentos. Mas que movimentos podemos encontrar?
Sim, claramente que afeta. E se olharmos 2004 até este momento, fomos vendo esse declínio. Basicamente, o que temos na paróquia, em termos de movimentos, para além daquilo que é um movimento litúrgico, com leitores, os cantores, o servo ou a serva, neste caso, que cuida das coisas da liturgia, temos a catequese. E a catequese é o grande movimento neste momento, ainda que um grupo muito pequeno, face às circunstâncias que já também referimos. Também temos o grupo juvenil de Vilaça, que foi fundado, entretanto, depois da extinção dos escuteiros, ou ali mais ou menos pela mesma altura, mas que nos últimos tempos, depois da pandemia, também tem tido aqui algumas oscilações, mas quando tem sido necessário têm estado presentes, mas a regularidade de uma participação do grupo juvenil tem sido menos frequente desde a pandemia, de modo que a catequese é o grande movimento, ainda que não seja um movimento, digamos assim, porque a catequese é uma das funções da Igreja, não é? Da evangelização, não é um movimento constituído como tal, mas movimenta a comunidade e movimenta as crianças, os adolescentes e os jovens e os seus pais, as suas famílias e o grupo de catequistas, e por isso podemos incluí-lo aí.
Muito bem. Eu perguntava-lhe também, tendo em consideração os dias de hoje, naturalmente também o ano que vivemos, o ano jubilar, quais são as preocupações, enquanto pastor desta paróquia, as preocupações diárias junto dos seus paroquianos? O que é que lhes tenta transmitir diariamente?
É a esperança, porque o ano jubilar também é da esperança, e até pelas circunstâncias em que estamos, não é? Todas elas, do tempo e da própria particularidade da comunidade, não termos a igreja, aquilo que me parece mais essencial transmitir e que vamos fazendo é, de facto, a esperança. Não aquela esperança de que amanhã vai ser melhor, não é isso. A nossa esperança cristã não é isso. A nossa esperança é, aconteça o que acontecer, nós sabemos que há alguém que sustenta a nossa vida, que sustenta as nossas opções, que nos ama e que nos faz caminhar em frente. Às vezes existem contrariedades, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista humano, quer nas relações, mas se nós não esquecermos esta fonte da esperança, esta esperança que não falha e que não engana, que está sempre presente, para nós é com letra maiúscula e é o próprio Jesus Cristo, então nós podemos continuar e podemos vencer os contratempos, mas sabemos que eles vão acontecer e acontecem, porque, como digo, a nossa esperança não é um otimismo utópico. A esperança cristã é a convicção profunda de que, aconteça o que acontecer, Deus não nos abandona. Deus, em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, está connosco. Esta é a mensagem que nós transmitimos cada dia.
Muito bem. Senhor Padre Jorge Esteves, eu iniciava precisamente por lhe perguntar que paróquia encontramos em Fradelos?
A comunidade de Fradelos é uma comunidade viva, dinâmica, bairrista, e sobretudo uma comunidade que, quando é convidada, digamos, a abraçar um projeto comunitário, é uma comunidade que realmente se dinamiza e se projeta para concretizar qualquer tipo de proposta ou dinâmica que nós, contexto pastoral, paroquial, vamos deixando.
Muito bem. E penso eu que a paróquia de Fradelos também se encontra com algumas obras a decorrer neste momento, nomeadamente a zona de lazer. Penso que não estou errado.
É um centro culto e lazer, sim.
E eu perguntava precisamente em que é que consiste, qual é o objetivo desta obra?
Sim, o objetivo desta obra é precisamente dar, digamos, concretizar um sonho da comunidade, que precisava também deste espaço para se congregar, não só do ponto de vista de uma dinâmica de lazer, mas há um bocadinho de continuidade também a um espaço, uma dimensão de culto. Aliás, o cruzeiro irá ser colocado também num local de destaque, uma forma também de vivenciarmos toda uma dinâmica, quer de procissões, quer de porventura de alguma celebração mais de cariz ligada à catequese ou ao tipo de movimento da nossa comunidade paroquial, mas sobretudo é um bocadinho este espaço para as pessoas estarem, se congregar e para celebrar também a sua fé, numa dinâmica de culto, e ao mesmo tempo que uma dinâmica também de lazer, porque é importante nesse espaço de lazer, de convívio, que também as relações e entre as pessoas da comunidade se vai maturando.
Uhum. A paróquia de Fardelos tem naturalmente também alguns movimentos paroquiais. Que movimentos é que são estes?
Sim, temos o aumento da pastoral da catequese, da pastoral ligada ao campo da liturgia, da pastoral também dos jovens. Também temos, para além da dinâmica de serviço à comunidade através da visita aos doentes, neste caso com um grupo de ministros extraordinários da comunhão, e é sobretudo, digamos, este foco que é ligado ao mundo da liturgia, ao mundo da pastoral mais catequese, mais juvenil, que nós realmente procuramos dar vida à paróquia.
Uhum. Este ano, se não estou engano, as atividades de Nossa Senhora do Rosário vão acontecer, sim, vão ser realizadas. E eu perguntava como é que está a ser feita a preparação desta celebração. Normalmente conta com uma comissão, como é que se organizam e o que é que nós podemos esperar desta bonita celebração?
Exatamente, sim, este ano, depois de alguns anos de vazio em relação à Comissão de Festas, embora sempre realizámos esta festividade, mas apenas do ponto de vista religioso, e com a Comissão de Festas vamos, digamos, conciliar estes dois mundos, do ponto de vista religioso e litúrgico, e também do ponto de vista mais lúdico ou mais profano. Podemos usar também este termo. Então, nós, neste caso a Comissão de Festas, em parceria também com a paróquia, de uma forma muito clara, com o Conselho Económico, e, né, brevemente realizámos uma reunião já na programação dessa festa, é sobretudo, digamos, congregar também a própria comunidade de uma dinâmica de lúdica, mas ao mesmo tempo uma comunidade que vai celebrar a sua fé de uma forma muito particular, à devoção à Senhora do Rosário, porque é uma devoção que as pessoas da comunidade têm grande afinco e grande veneração. E por isso vamos conciliar, digamos, esses dois mundos, o mundo religioso, o mundo do culto e o mundo também, mundo profano. E trabalhando, como disse, com estes dois grupos, Comissão de Festas e também o próprio Conselho Económico Paroquial.
E em termos paroquiais, o que é que gostaria de ver acontecer no futuro da paróquia de Fradelos? Ou seja, que projetos tem para o futuro?
Sim, nós neste momento, digamos, é valorizar, dinamizar cada vez mais a pastoral da catequese, que é, digamos, é um movimento importante na dinâmica de uma paróquia, porque é daí, da catequese, que saem, digamos, adolescentes para ingressar no grupo de jovens, que no mundo da liturgia, que é do mundo de cultos, no mundo dos leitores, também para o ambiente de espaço litúrgico, de forma particular a parte do canto. Portanto, é o nosso foco realmente é a parte da catequese, porque a partir daí os outros grupos vão beber um bocadinho toda uma dinâmica de futuro. Portanto, vejo que, digamos, a dinâmica da comunidade é uma que, assim, que vai querer apostar precisamente nos diversos grupos, digamos, da paróquia, no sentido, digamos, de dinamizar e vitalizar toda a comunidade, portanto, dar este reforço em cada grupo.
Hoje, em termos administrativos, a Fradelos está unida com Vilaça. Sente também que na atividade paroquial de Fradelos há esta comunhão com a paróquia de Vilaça?
Assim, em termos, digamos, o que nós temos em comum, o que nos podemos, digamos, vivenciar em comum de ponto de vista pastoral, tem a ver com o almoço de Natal, que é uma atividade que, digamos, que é proposta pela Junta de Freguesia, mas que acaba por começar precisamente com a celebração de Eucaristia. Uhum. E vamos alternando entre uma paróquia e outra, onde estamos, quando estamos, falo de parcos. Quero eu, quero os colegas que presidem a comunidade de Vilaça, estamos presentes na celebração e vamos alternar também o processo de presidência da mesma celebração. Portanto, uhum, em termos paroquiais, pastorais, é um documento em que nós fazemos, posso assim dizer, alguma atividade em comum.
Muito bem. Senhor Padre, para terminar, perguntava-lhe ou pedia-lhe uma mensagem para os paroquianos de Fradelos que estarão a ouvir este programa.
Sobretudo porque nos encontramos no ano jubilar com o título Peregrinos de Esperança, aquilo que eu desejo é precisamente que a comunidade de Fradelos, cada uma das pessoas da comunidade possa vivenciar este ano como um ano de esperança e que, sobretudo, quer as suas ações, quer as suas palavras possam ser dinamizadoras de esperança, porque é nesta mensagem de esperança que o cristianismo ocorre, é na raiz da vida, sendo esta imagem da esperança de Deus no seio da humanidade, que também Deus nos abraça no seu amor e na sua paz. Por isso, é sempre uma mensagem de esperança que eu quero deixar à comunidade, porque acredito que é a esperança que nos move, é a esperança que nos faz acreditar, mesmo no meio dos obstáculos, das dificuldades da vida, porque os obstáculos, as dificuldades fazem parte do nosso processo de maturação enquanto seres humanos e enquanto seres de relação, e só seremos felizes numa dinâmica de relação, porque ninguém é feliz sozinho, não somos ilhas. Por isso, toda a dinâmica de relação só irá fazer sentido e só irá, digamos, levar-nos a um processo de maturação quando esta mesma relação é alicerçada na esperança. Por isso, este apelo do nosso Papa Francisco, que realmente seja um ano de esperança e que todos nós, independentemente do local onde nos encontramos, sejamos sim estes construtores, estes portadores da beleza do amor de Deus a partir da esperança.
Muito bem, muito obrigada. Senhor Presidente Paulo, com a conclusão destas obras da Igreja, que prevemos que seja no futuro próximo, naturalmente, isto vai naturalmente também trazer outro brilho, outra qualidade de vida também aos habitantes da freguesia.
Sim, acho que é um ponto importante na vida da freguesia de Vilaça, a construção da igreja e a sua finalização, que a Junta, através do município, irá também tentar valorizar com a construção do adro. Estamos em colaboração com a paróquia a tratar do projeto e contamos em breve que esteja pronto para apresentar e depois executar a breve trecho para que a igreja não fique pronta e o adro demore muito tempo também, porque acho que é importante valorizar o esforço que a comunidade fez e acredito que, seja para parte da Junta, seja para parte do município, irá acontecer isso muito em breve e acho que a freguesia irá ficar, quando tudo estiver concluído, com um espaço de luz, onde teremos a igreja nova, o cemitério remodelado, uma nova casa mortuária, o parque de merendas, ali o polidesportivo, onde dará para reunir ali toda a comunidade nos vários momentos da vida, quase, digamos assim, desde a igreja até passando pela juventude de jogar futebol, está ali tudo próximo e será o centro cívico da freguesia, que já é hoje em dia, seja com o bar onde a população acaba por ir, seja com o parque de merendas, onde centenas de pessoas, praticamente todos os fins de semana, acabam por postar, vindas maior parte de fora, até algumas de fora do concelho, e acho que no futuro iremos ter ali um espaço com grande qualidade. A igreja é bonita, tem uma arquitetura diferente do habitual e acho que vai ser uma mais-valia.
Muito bem. Já falamos aqui de muitos investimentos, obras, requalificações, anseios. O que é que o Sr. Presidente gostaria ainda de ver concretizado até ao final deste mandato, que está já aí?
Assim, até ao final já não há muito a fazer, digamos assim, são dois meses com férias pelo meio, basicamente é preparar um novo ano letivo, que é uma das coisas que mais tentamos valorizar, o contacto com as escolas, com os pais, preparar o ano com tempo, com qualidade, que é o que tentamos ter em termos de obras. Neste momento há o adro da freguesia de Fradelos, que está em construção, já uma parte em que a Junta irá apoiar a própria paróquia também, já foi feito um comodato de uma parte do terreno e a Junta, com o município, irá financiar uma parte desse projeto, que é um projeto da paróquia, mas que nós achamos que tem interesse também para toda a freguesia, vai ser um espaço que vai estar ali disponível e tal como em Vilaça, é um processo muito parecido, embora o de Fradel já está mais adiantado, porque já tem também umas décadas que anda ali meio perdido e que finalmente vai ter a sua conclusão. Será por aí, em termos de projetos, nestes dois meses não há nada que irá ser feito, digamos assim, é preparar basicamente, como disse, um novo ano letivo. Em termos de obras, inicia-se um novo projeto em setembro, outubro, com a junta que entrar, e pronto, e a partir daí também terão projetos já em andamento, uhum, seja que claro. A nova junta terá pelo menos 2-3 projetos que estarão ou prontos a iniciar ou muito perto de estar prontos para iniciar, por isso o futuro acho que está assegurado. Devagar, acho eu, as coisas vão sendo feitas.
Muito bem. O A Nossa Terra foi ouvir também a comunidade que nos fala dos seus anseios para esta união de freguesias de Vilaça e Fradelos. Vamos ouvir.
Eu na freguesia gostava que o que acontecesse aqui era o que fazia mais falta, era um lar para tomar conta das pessoas idosas, porque temos aqui idosos que estão longe e os homens nem os filhos nos podem ver por falta de transporte. E isso era o que eu mais gostava, e tínhamos sítio aqui para ele, que temos ali uma quinta velha abandonada, e se houvesse alguém que se importasse para isso, isso era uma necessidade em Fradelos, para aceitar os nossos idosos, que às vezes fazia mais forte isso do que outras coisas, não era?
A Igreja e a Junta de Freguesia já estão a fazer aquilo que falta, que é um centro extraordinariamente bonito à volta da bonita igreja que temos, para que fiquemos com um centro cívico inigualável.
A nossa freguesia podia aproveitar os recursos que tem, a escola primária, principalmente a escola primária, e fazer lá uns pequenos arranjos e começar com um centro de dia, com meia dúzia de pessoas, podia começar com meia dúzia de pessoas, e com o objetivo de um dia tornar uma coisa maior, mas tudo em um princípio, e se utilizássemos esse espaço para um centro de dia, era uma mais-valia aqui para a freguesia.
Ora, eu gostava que Vilaça conseguisse dotar de infraestruturas para conseguirmos aquilo que eu defendo como fundamental para uma sociedade. Primeiro, a sociedade só tem um futuro se conseguirmos tratar das crianças, cuidar das crianças, educar as crianças e conseguir fixar os jovens e cuidar dos idosos. Portanto, precisamos de infraestruturas. Gostava que Vilaça fosse dotado de infraestruturas que conseguisse fixar os jovens na freguesia, cuidar das suas crianças e cuidar dos seus idosos.
Basicamente, e que é o mais importante, infraestruturas a nível de arruamentos, está tudo muito mau estado.
Daqui para a frente gostava que na nossa freguesia existisse algo palpável que apostasse não só na cultura, como nas tradições, mas também nestas raízes que muitas vezes falo e que são efetivamente aquilo que nos dão a base para sermos alguém.
Colocava uma última questão para todos os convidados e gostaria naturalmente que me dessem a vossa resposta. Ou seja, para quem está a ouvir este programa, um convite a visitar Vilaça e Fradelos, o que é que não deveriam perder a oportunidade de conhecer, e que mensagem gostaria de deixar não só para as pessoas de Vilaça, mas Fradelos, mas também para a população em geral. Podemos começar aqui pelo Sr. Presidente Junta, então, Sr. Presidente Paulo, o que é que diria?
Não, é assim, eu acho que o importante é as pessoas virem, conhecerem as duas freguesias, os dois centros cívicos, junto à igreja, seja de Vilaça, parte em construção, outra parte já finalizada, seja em Fradelos, vão ser dois espaços de grande valor para a freguesia, mas essencialmente vir, conhecer as pessoas, conversar, ir ao bar da igreja, por exemplo, acho que é sempre de valia. E procurar esta freguesia para viverem até, apesar das dificuldades em encontrar os terrenos, mas acho que são duas boas freguesias para viver, calmas, onde as pessoas são pacatas, e acho que quem se muda do que a gente e com quem nós vamos lidando diariamente e que vai viver para lá, gosta de viver, facilmente se integra, por isso é esse... valorizar as pessoas e enaltecer as pessoas que lá habitam, que dão muitos poucos problemas à junta de freguesia, felizmente não há grandes problemas, e pronto, e eu acho que isso é importante também.
Sem dúvida.
Não há aqueles problemas de rivalidades, problemas, não, tudo, a junta funciona com calma, com ligação a toda a comunidade, e por isso acho que é uma mais-valia para todos.
Muito bem. E o Sr. Rogério, o que é que diria?
Praticamente o Presidente já disse tudo. De qualquer das maneiras, eu faço um convite para que as pessoas queiram passar no Parque de Merendas em Vilaça, tem lá um espaço digno de passar lá um templozinho e fazer um piquenique e tudo isso. É um parque excelente, embora devo dizer, aos sábados e domingos, até fim de agosto, estão ocupados esse espaço, mas que é um espaço excelente para passar lá um bom fazer um convívio, uma churrascada e tudo, o que está a ser muito ocupado por todos nestes fim de semana.
Muito bem.
A todos, que tudo esteja feliz e que se encontre tudo bom e essencial de saúde para todos.
Sem dúvida, é o mais importante. Sr. Padre Marcelino, o que diria?
Eu gostaria de convidá-los a visitarem a Igreja Nova, mas ela não está ainda concluída. Mas vamos esperar que esteja de facto nos próximos meses. Nós já estamos já na parte interior, a parte exterior já está basicamente concluída da edificação, mas esse seria o meu desejo, mas que de facto as pessoas ao visitarem não terão condições para ver o seu interior e ver já a igreja concluída. De qualquer modo, também faço minhas as palavras de um convite a que as pessoas se instalem em Vilaça. É uma freguesia muito próxima da cidade, com boas vias de locomoção, de transporte, com bons acessos, e facilmente chegam à cidade, facilmente chegam às autoestradas, e por isso tem ali alguns terrenos que porventura possam estar disponíveis, ou algumas construções que venham no futuro. Quem não conhece Vilaça, que passe por lá e que visite o Centro Cívico, tem o Parque de Merendas, pelo menos nos dias de semana poderão ter disponibilidade para fazer lá um piquenique e visitarem, ficarem a conhecer, porque quem não conhece Vilaça, e queira Deus que nos próximos meses também possam visitar a Igreja Nova.
Muito bem. O A Nossa Terra acrescenta também uma sugestão. A Taberna A Lenha. David Silva tem 63 anos, é natural de Via Todos e vive em Vilaça há 22 anos. Foi comercial de máquinas industriais de corte de madeira e há 17 anos que abriu a Taberna A Lenha. Vamos ouvir as especialidades pelas palavras do próprio.
Um dos princípios, ou melhor, é o conceito deste restaurante, é hora marcada, comida na mesa. Portanto, nós, quando cozinhamos, dizemos logo, perguntamos ao cliente a que horas é que quer comer, eles dizem, se for às 8h30, a comida está pronta para ir para a mesa. Não utilizamos grandes entradas, pomos o presunto e o pão na mesa para pedir a bebida, e, de seguida, a comida vai para a mesa. O nosso cliente não roda mesas, portanto, fica cá o tempo que quer, porque é uma das coisas que também o restaurante tem, é que as pessoas vêm aqui para conviver, também, comem e ficam a conviver. Normalmente, nunca se vão embora antes de 3, 4 horas à mesa.
A nossa especialidade são os assados no forno, a lenha, é o cabrito, é a vitela, é o frango, a pá de porco. Um dos que mais sai é o cabrito e a vitela. Estão 4 horas a marinar e 4 horas no forno a assar. Temos um acompanhamento de arroz, que é uma das coisas que os nossos clientes mais apreciam, que também está 4 horas a cozer os miúdos das carnes, e que depois dá aquele sabor que toda a gente comenta.
Muito obrigada, Presidente Paulo, Sr. Rogério, Padre Marcelino, Sr. Padre Jorge. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra, deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a encantadora união de freguesias de Vilaça e Fradelos, em Braga. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.